Bom, tá, beleza.
Mais ou menos.
Tem uma aposta aqui que é dupla chance, se chama. Essa daqui é maravilhosa pra aqueles indecisos. Tem um empate ou São Paulo, por exemplo.
Tá
você
bom.
Fala assim, pô, um empate, às vezes pode rolar um empate ou São Paulo. Tá pagando 1,55. Tudo acima de 1,50 já é vantajoso.
Tá.
Então imagina que você colocou 100zinho aqui nessa aposta. Você ganha 155. 55 ali caiu na sua conta.
Tá,
já faz.
E cash
faz
na hora. Cai, cai na hora.
Na hora, você saca por Pix.
Direto
você faz o depósito por Pix. Você saca por Pix. É uma maravilha. O Bob veio pra facilitar. É super intuitivo. Você abriu ali o vaidebob.com. Você já sabe onde ir.
O Chacon, você é muito melhor que o Pirulão, hein?
Não é assim. Ah, é.
Calma lá, não.
Tá começando.
Pirulão, isso. Pirulão.
Sou estagiário.
Mas ele é bom, bom repórter.
Não, só melhor. Tombo.
O Pirulão acertou.
Ele explicou direitinho. Pirulão veio aqui.
Só tombo.
Ele fez uma aposta lá do... na Espanha.
De ringue, é. Nosso amigo.
Na Espanha, o ringue falou.
Foi né? Sevilha.
Barbada.
Sevilha.
Barbada.
Eu tá lembro. Aqui a barbada pra mas... vocês. Os caras me reclamaram aqui, bicho. Você não sabe o que me xingaram.
É brincadeira.
É, mas culpa dele.
Você vai do que, lindão?
Então é o seguinte, deixa eu te falar. Acesse os termos e condições gerais da promoção. Você entra no Vai de Boba. Você entendeu como é que funciona. O Chaco explicou facinho aqui pra você. Não perde essa. Na dúvida, você vai de Bob. Entra lá pelo QR Code ou então vaidebob.com.
Falou
obrigado.
Bonito.
Obrigado
valeu, pelo valeu, 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 um
muito bem. One parabéns pass. Aí pelo sucesso
valeu,
do esporte da Jovem Pan. É isso aí, Dedê.
Vamos boa. Agradecer.
Eu bom posso mesmo. Ir embora? Eu falo tchau para todos.
Todos.
Para todos?
Para todos.
Obrigado,
para
Tati todos? Joy também aqui, ó.
Obrigado. Tati Joy, obrigado.
Obrigado
pela Tati presença
e presença encantadora namastê. Da Tati Joy, a nova namorada de Samidana.
Não, 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 para, para.
Não, deixa hoje vai ter última, um almoço romântico.
Deixa eu falar a última ele, coisa. Ele,
a gente descobriu uma coisa.
A gente descobriu uma coisa, infelizmente. Infelizmente.
Okay. Não, não, tem que ter duas horas. Duas horas. Não, zero, olha lá, olha lá. Bom, 14
segundos. Então agora, mas... ninguém vai saber, mas eu
hoje
sou comprometido.
Tem. Hoje tem, Sam.
Eu sou comprometido, mas desejo sucesso, muito de volta.
Tchau, gente. Bom final de semana.
Grande comunicadora. Emilinho, tem que chamar o Emilinho.
É isso aí. Oi,
Emilinho.
É isso aí. Sequência do nosso querido...
Mais um podcast.
Mais um PDC. Vamos lá. Cadê? É, lógico. Cadê o Emilinho? Olha lá, agora volta.
Passando o Hervik.
Cadê o Emilinho?
Eles bolaram agora isso.
Agora eles vão.
É, vai e volta, né, Dedê?
Fala tchau e volta.
Olha o Beta ali, ó. Deixa eu... Você quer falar agora, Sami? Estamos só na internet.
Não, não.
A internet é mais gostoso, né?
É mais gostoso. Mas posso falar ou posso não falar? O Emilinho pode falar também? Não, o Delari vai falar.
Não, fala. Abre o coração.
Abre o coração?
É.
Do quê? Mas o que você quer falar?
Não.
É... notícia?
Não.
Vai lá, vem.
Não é notícia.
É zero relevante.
Não, então, mas fala agora.
Não, então,
agora ficou curioso.
Não. Segunda-feira.
Vamos almoçar, então.
Vamos, pô.
Vamos
almoçar? Eu tenho só 10 minutos pra almoçar, porque eu volto pra fazer o programa.
Então vamos.
Pode jantar. São 2:01.
Dias,
fala, Emílio.
Vai preparando aí.
Fala, tranquilo? Emílio Surita, olha só.
Cadê nossa plateia?
Aqui.
Tem plateia aqui
mais
ou não?
Mais um podcast. Você tá me ouvindo bem ou não tá me ouvindo?
Muito bem.
Estou ouvindo perfeitamente.
Pô, que maravilha. Fiquei esperando você me chamar aqui agora... Agora sim, convido todos do Pânico aí, toda a audiência maravilhosa do Pânico, a assistir hoje o Monark. Hoje é um programa com polêmicas, estamos estreando cenário novo aqui no Mais Um Podcast, um patrocinador maravilhoso também.
Sério?
É, a gente vai pegar.
Quem é hoje... o patrocinador maravilhoso?
Drymax, que é? Solução para impermeabilizantes.
Olha!
Vamos receber Geraldo Teixeira aqui, que é o mestre, é o cara que sabe tudo. Eles vão... Tem uma fábrica em Natal, agora vão abrir fábrica aqui em São Paulo. Então, vocês vão conhecer também antes da entrevista aqui do Monark. Mas daqui a pouco também teremos ele. Ele já se encontra aqui nos estúdios da Jovem Pan.
Ficou bonito isso aí. O que, que é isso aí? É um neon?
Neon.
Atrás
é um
de você.
Neon. É um neon aqui, ó. Você precisa jogar para a câmera do Delari, ó. Joga para a câmera do Delari para ver.
Corta,
ó, que bonitinho que está o nosso cenário. Também o Jair, Marco Antônio Costa já está
ao
meu lado.
Costa para 18.
Olha só que coisa linda.
Ó. Oh.
Tá bonito, hein?
Tá bom, bonito.
Hein? Ficou bonito mesmo, melhor que o sofá, pô. Agora tá uma mesa bonita.
Você gostou?
Eu adorei, ó o Albeta aí, ó. O Albeta já tá preparado.
É sempre essa mesa, né? Essa não, mesa tá em todos os
lugares. Parece que eles vão jogar sinuca, Sammy.
Essa mesa é nova. Essa é nossa.
Essa mesa tá em todos os programas.
Ah, é nova,
não é, mas os que já tiveram na
todas. Essa mesa dá meio azar, viu? Cuidado.
Tira a mesa.
Tira a mesa que é meio azarado.
Cadê a plateia? Já foi embora, Dedê? Já desligou a plateia?
Eu não tiro, não, tá lá.
Plateia tá aí? Cadê a plateia?
Ó, tem cenário com
deixa eu agradecer a plateia fantástica, maravilhosa. desculpa, viu, gente? Hoje nós não demos muita atenção a vocês.
Foi mal.
Porque também o nosso papo sempre é aquela mesma coisa.
E a Covid.
Covid, o que você faz na vida.
Tá um frio. É. Mas bom final de semana. Olha o soldador lá. O soldador tá trabalhando, meu amigo.
Batata é brocha, um abraço.
Batata é brocha ali com puta frio.
É isso aí, gente.
É isso aí. E vocês ficam lá com o Monark. O que vocês vão perguntar pro Monark hoje?
A gente vai perguntar pro Monark, obviamente, dos cancelamentos. Aquela...
O Monark é bolsonarista.
Vamos ver. Vamos ver agora. Direita
livre. Não, ele é anarcocapitalista.
O Monark? Eu acho que sim. Uma pauta maravilhosa é perguntar para o nosso querido Monark que ele participou do Fritada. Fritada que teve agora. Sim, ele viu em
Portugal.
Falaram que foi espetacular. Se os caras pegaram pesado ou não, com o nosso querido Monark.
Isso aí também já deu, né?
Não é,
fritada, mas é, pô. Isso aí tem 100 anos.
É antigo.
Porra, puta coisa velha.
E cancelamento é novo.
Não, cancelamento é mais legal. O cancelamento é legal que fode a vida do cara.
Foram lá pra cancelar.
O fritado é o textinho lá. Vai lá, legal, o Diogo Portugal.
Como é que é, Diogo?
É tudo textinho preparado, porra. Aquilo é uma merda.
Você gosta da vida real.
O bom é o cancelamento
eterno.
Que o Monark tomou, que ele ficou desnorteado.
O cara perde tudo. Sim.
Perdeu
tudo. É quando cai agora. Na roleta do perde tudo.
Aí agora já tá na rosca russa.
Aí foi o cara, foi o cara lá da empresa.
O dono, o CEO.
Cara da empresa. Porque é o seguinte.
O senhor Flow.
Porque o cara ferrou a empresa, o Monark.
Teve que mandar os neguinhos.
Porque tinha uns contratos pra fazer.
Vocês
têm patrocinador aí, não tem?
Sim.
Cuidado, patrocinador.
Agora temos patrocinador, teremos que ter mais cautela.
Isso. Aqui, como é que chama a empresa?
Dry Max Company. Dry Max Co.
Dry Max?
É, a Dry Max, que é fundada por um brasileiro, inclusive.
Tá, mas o produto é o quê? É impermeabilização.
Impermeabilizante para construções, reboco. A gente vai conhecer do produto aqui com o Geraldo Teixeira, ele já está aqui no estúdio conosco.
Isso. Aí é o seguinte.
Aí vem o Monark.
Aí vem o Monark.
Sim, no dia do patrocinador.
No dia da estreia. No dia da estreia. Você fala, tive uma ideia, pá.
Legal. Aí o Monark.
Pergunta boa aí.
Aí o Monark fala uma barbaridade.
Aí ele
no
fuma.
Dia da estreia.
Aí ele fuma maconha no.
Vê aqui, tentou fumar maconha. Eu falei, aqui não tem maconha, não, rapazinho.
Tentou vender pro Morgado.
Tentou abrir. Ele e o outro vieram aqui.
Ele e o Gordinho.
Aqui não.
Depois.
Vai lá, Emílio, você é velho. Eu falei, não.
Dá um tapa, Emílio.
Pode.
Então, vocês podem agora
perder
o patrocínio no primeiro dia.
O único
dia.
Que vocês têm.
O único que vocês têm.
Bom. É bom enquanto durou,
entendeu?
Não vem rogar praga,
não tô rogando.
Eu sou dado praga, da realidade.
Já pegaram essa mesa que dá um puta azar. Essa mesa.
Essa mesa foi do Léo Dias.
É a mesa do Léo Dias, essa do professor mesa. Vila.
E de tudo um coco, Zara.
Mesa nova, Samidana, não vem com essa
grande papo mesa.
Furado. Vocês acham que é nova?
É nova, sim, senhor. Ela é exclusiva do Mais Um.
Só pintaram a mesa.
Só pintaram. Você pode olhar o pé.
É só inverter a mesa que vocês vão lembrar do programa aqui. De tudo um coco.
Deixa eu falar sério. Eu queria desejar sorte pra vocês. Aí obrigado, tá bem bonito o estúdio.
Parabéns. Espero que não seja o último mais
um. Que fiz.
Um abraço pra vocês agora com um novo patrocinador.
Show de bola.
E agradecer aí nossa plateia fantástica aí que acompanha sempre o programa Pânico. Puta, graças a Deus eu vou pra casa hoje. Eu tô com
saco. Dá uma gola às 4 e...
Porra, essa semana foi um inferno.
Suama aqui.
Mas passamos, né?
Graças a Deus, acabou, estamos vivos.
Mas muitas atrações,
foi,
né?
Muito complicado.
Então, vamos. Mas semana que vem promete, hein?
Semana que vem?
Promete o quê?
Promete.
Segunda, ninguém, você já viu quem
não
vem?
Promete
quem?
Uma coisa que você não Zambelli. Pode cumprir.
Carla Zambelli e o marido.
Como assim?
Pra falar, pô, mal do Moro.
E o Moro vai entrar no Sky.
Porra, lembra Zambelli e o Moro?
Eu não estou à venda, não querido. Estou.
Obrigado aqui pela camiseta.
Cáustica.
Faltou mandar pra mim pro cáustica. Zuzu também, mas obrigado aí.
Mas eles vão... Vocês têm inveja, tá parecendo o Adriles.
Falou que é a tua cara a camiseta aí, ó.
Ó.
Quer ver, ó?
Ó, vamos
aí,
ver.
Tem uma... É legal.
Ele tem cara de cachorro?
É um bacê. Não, vai ver, ó.
Pai de pet?
Pai de pet é meu vovô.
Meus ovos.
Meus ovos.
Pai de pet é legal. Meus ovos.
Legal.
Dá pro Zucatelli, é.
Gostei.
Boa.
Pô, obrigado, cara. Pô, bela camiseta.
Bem legal.
Cáustica.
Bem é, essa que eu tô usando também, é.
Hã?
Essa aqui, tá, a Tati Joy quer dar um presentinho.
Você quer me dar
presentinho? Dá um presentinho pro Sami.
Então chega aí. Chega aí, vem dar um beijo aqui.
Chega aí, Tati.
Vem dar um alô.
Vem dar um alô. Você é bem bonita, hein?
Olha, espetacular.
Levar pra minha senhora Luqueca.
Obrigado. O que, que é isso aqui? Mas é homem, usa isso?
Não, é pra parceiros.
É pra mulher,
parceironas.
Né? Pro Sammy, o Sammy tem a parcelona. Karina Matos, muito obrigado.
Karina Matos.
Karina Matos, acessórios. Obrigado, viu? Obrigado. Aí, muito bem. Gente,
bora.
Vamos embora. Vamos embora. 2:08. Milito, toca daí. Mais um PDC nessa sexta-feira com o Monark. Um bom programa pra vocês. Obrigado, gente. Segunda, tamo de volta aqui na programação da Jovem Pan. Olha, tudo de bom.
Tudo de bom, tudo de melhor. Começando mais um podcast com meus companheiros aqui da Rádio Jovem Pan. Lembrando que também estamos na TV às 22 horas, aos domingos. Não é isso, Diego Delari? Tudo bem com você?
Tudo bom. Tô no ladinho aqui.
Você, Alba Spider.
Tudo bem, graças a Deus.
Marco Antônio Costa. E agora eu vou convidar todos os ouvintes do mais um podcast a conhecer um cara que tá aqui. Ó, mas antes, muito bem lembrado, Diego Delari me lembrou que tem um break pro YouTube. E nisso vocês vão conhecer Geraldo Teixeira antes da entrevista com o Monark. É isso aí, pode rodar o break. Ó, coisa linda. Boa. Pode entrar, Geraldão. E aí, mestre? Tudo bem?
Se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama e que pode ver o passado com sabedoria, o presente com clareza e prever a evolução do futuro. E no fim do dia, tudo que você sonhou, construiu e lutou para conquistar estará protegido sob o olhar dele. E esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo que importa para você. Você não gostaria de conhecê-lo?
Olá, mulheres positivas! Essa semana vou receber a vice-presidente de Alianças e Canais para a América Latina da Oracle, Cadu Lopes.
Durante alguns momentos de decisões na minha vida, você, com o nosso projeto dos Mulheres Positivas, você vinha com uma mensagem: faça isso, incrível, vamos fazer aquilo. E isso mudava radicalmente a minha forma. Muitas vezes, eu tenho certeza que aconteceu com várias outras mulheres também.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento. Tim, imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa.
Vai ser gol? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento.
Acesse vaidebob.com.
Bob, Brasil and Bets.
Estamos de volta com mais um PDC para você hoje, cheio de novidades. Teremos Monark aqui para falar dos cancelamentos, das polêmicas e tudo mais. Mas antes temos uma novidade sensacional para vocês. A gente trouxe Geraldo Teixeira, ele que é o homem, trabalhou na Sica, na Suíça.
Não,
a Sica, mas a Sica é empresa suíça, empresa de tecnologia. De tecnologia ultra tecnológica, assim como a Drymax, que já é fundada por um brasileiro.
Isso.
Não é isso?
Isso mesmo.
E ela vem como uma solução nova para impermeabilização. Você pode explicar melhor, Geraldo, como é que funciona? Quando vocês chegaram no mercado? Qual que é a tua história? Conta um pouquinho pra gente.
Prazer estar aqui, mais um podcast aqui do Jovem Pan, prazer enorme. A Drymax está fazendo isso aqui com uma grande satisfação, né? Falando um pouquinho da Dymax no Brasil, ela na verdade já existe há 10 anos na Dymax. Mas há 2 anos se associou a um grupo americano de Atlanta, que aconteceu a Dymax, aí realmente aconteceu a Dymax no Brasil. E nós estamos aqui para promover essa marca, esse produto no mercado. É um produto completamente diferente, é uma novidade no mundo da impermeabilização.
E qual que é o diferencial da marca, Geraldo?
A verdade é o seguinte, é um produto 100% mineral, ele não tem absolutamente nada químico, como tem o mercado todinho é químico para a função que tem esse aditivo de concreto. O nosso é 100% mineral, ele é ecologicamente correto, é eco-friendly, realmente.
Entendi. Quando a gente recebeu você aqui na semana passada para conhecer o produto, todo mundo ficou...
Espantado.
Sim. Espantado com a tecnologia, porque é nanotecnologia também, não é?
Isso aí, é uma nanotecnologia. Não é milagre isso daqui, realmente é uma ciência. Uma nanotecnologia onde se trabalha micropartículas, nanomicropartículas, e ela conseguiu trazer esse benefício fabuloso que a Dymax tem.
E Geraldo, para quem não entende, quem não sabe como é, o que, que é impermeabilizante e hidrofugante? O que, que seria isso?
Tá, o mercado confunde muito essas duas palavras, na verdade elas são complementares, né? Impermeabilizante é tudo aquilo que impede a entrada da água. Um tecido pode ser impermeabilizado, uma madeira pode ser impermeabilizada, uma edificação pode ser impermeabilizada. Nosso impermeabilizante, ele compõe toda a estrutura de uma edificação, desde a base até o acabamento. E a função principal é repelir a água. E o hidrofugante? O hidrofugante é o power ranger dele. É a força máxima que ele tem. Além de ser impermeabilizante, ele repele 100%, mais que qualquer outro produto do mercado.
Você falou que ele não é tóxico. O que ele tem de tecnologia dele? Qual é o principal ativo dele que consegue?
São minerais naturais. Como uma rocha, como uma mistura de pós minerais. Vamos misturar, sei lá, talco, feldspato, calcário, são minerais em pó. Sim. Isso aqui é uma mistura, a receita tá na mão do nosso químico, ele não vai falar.
Conta, né?
Não
pode passar segredo, fome,
exatamente, não, mas pode, é o grande pulo do gato. É o grande pulo do gato. O que que ele faz de diferente que os outros não fazem, né, Milinho? Você perguntou. Na verdade é o seguinte, os outros todos do mercado são químicos. Eles cristalizam dentro das fissuras e as fissuras são aqueles microcapilares que tem dentro de qualquer edificação. Esse aqui não. Ele realmente ele modifica a molécula do cimento, igualando a polaridade com o da água e também do cloreto de sódio, do sal. Então, névoa salina ou água é repelida completamente, porque polos iguais se repelem. Então, sacada, essa é a grande sacada do nosso Dry Max.
E, Richard, comparando esse produto com outros do mercado, qual que é o grande diferencial em termos de benefício que você entrega no produto final, assim, na aplicação dele?
Tá. Todo aditivo químico que cristaliza dentro dos capilares tem um tempo de vida útil.
Entendi.
O nosso é mineral 100%. Aí alguém pergunta, quanto tempo dura o Dymax na edificação? A minha resposta é uma outra pergunta. Quanto tempo dura uma rocha na natureza?
Entendi.
É mineral, ele tem uma vida, a gente não sabe quanto tempo, é eterno praticamente.
Entendi.
Ô Geraldo, eu sei agora, vocês têm uma fábrica em Natal, você vai pra lá, prometeu que você vai trazer umas filmagens pra gente.
Eu tô
gente,
curioso trazer,
a gente tá curioso.
O pessoal tá me esperando lá pra me trazer.
Eu sei que você tá até apressado, deve estar com a agenda lotada, mas eu sei que semana que vem você vai trazer mais novidades da fábrica e eu sei que a Dymax também vai ter uma fábrica aqui em São Paulo.
É isso? Sim, a ideia é a gente abrir esse ano ainda uma fábrica aqui em São Paulo para poder atender o mercado maior do Brasil, que está aqui na região sul-sudeste, né, do Brasil.
E a que se deve essa expansão da empresa? Por que a empresa está crescendo tanto? Já é como você falou, o diferencial do produto, mas vocês focam as suas energias em quem consumidor principal?
Nosso objetivo é todo o mercado de construção civil, todo o mercado. Estamos começando com grandes construtoras, com revendedoras técnicas, ao varejo, aos varejistas que estiverem vendo, podem nos contactar, que já fazemos contato, e o consumidor final, que muitos consumidores finais assistem e têm uma situação para resolver. A gente já tem um e-commerce para poder atender esse pessoal também.
É, ela vai casar, está construindo, ó, já pode.
E estou com problema de umidade também, viu, Geraldo? Problema de umidade. Porque é exatamente isso que o Dymax combate, né?
É, exatamente. O Dymax traz a saúde da edificação. onde as pessoas dormem normalmente um quarto, um local fechado, a umidade ali na parede causa fungos, bactérias, isso é prejudicial à saúde. O Dramax impedindo a entrada da umidade e de bactérias, porque a bactéria precisa da umidade para viver, ela realmente deixa o ambiente estéreo, bem limpo, prontinho, bem habitável e com bastante segurança.
Isso aí, chegou a solução definitiva para a sua impermeabilização nessa parceria entre Drymax e mais um podcast. Hoje a gente recebeu Geraldo Teixeira, semana que vem.
Quero vídeos.
Não sei ainda quem receberemos, mas vamos ter novidades para você aí que está interessado na marca, essa marca que... Fantástico.
E patenteado, né, Geraldo? Patenteado, tudo patenteado, certinho,
documentado. Todos os laudos brasileiros, todos atendem todas as técnicas da ABNT, laudo americano, patenteado nos Estados Unidos, é um produto 100% seguro.
E é nacional, é
nacional,
legal,
brasileiro.
Exatamente. O nosso querido Richard Souza do Vale, eu sei que ele é muito discreto, mas quem sabe a gente não consegue
trazer. O nome dele é Recharles. Tá errado.
Recharles. Um abraço pro Recharles. Inclusive, queremos trazer ele aqui pra conhecer, porque foi ele o cara, né?
Isso aí.
Foi
ele, não
é? Inventor. E agora eu sei que ele tá nos Estados Unidos.
O nosso sócio americano é o Alan Dumitras, que está nos Estados Unidos e deve estar assistindo a gente nesse momento.
Abraço.
Ele e a Andréia Dumitras também.
Um abraço, um beijo pra Andréia. Um
grande abraço pra vocês. Quem sabe a gente não conversa com eles também, né?
Quem sabe, podemos marcar né? Seria interessante, né?
Marcar. Meu querido Geraldo, muito obrigado, boa viagem lá, boa expansão lá com a empresa. E é isso,
valeu,
agora
Geradão.
Tocamos aqui o nosso mais um podcast, não é isso aí?
É isso aí.
Vamos pra cima. Vamos que vamos. Geraldo, foi um prazer, meu velho. Prazer.
Foi um prazer, meu.
Prazer.
Valeu.
É isso aí, meus amigos e amigas que acompanharam, olha só. Chique, hein?
Cara, que moral,
hein? Valeu, Geraldão. Chique demais, hein?
Estúdio novo, patrocínio.
É, você viu, hein, Diego Delari? Quem diria, hein?
Quem diria, hein?
Quem diria que esse
projeto... Muitos falaram, né? Muitos falaram contra...
Muitos tentaram aqui.
Torcendo contra e tentaram derrubar também.
Muitos tentaram derrubar, assim como derrubaram o nosso amigo Monark, que já estará aqui conosco. Não é? Tentaram nos derrubar também, mas não conseguiram.
Exatamente.
Não é?
E vamos fazer aqui as perguntas.
Sim.
Mas muito felizes aqui.
Antes eu
para
queria
alfinetar
um amigão meu aqui.
Por quê?
Porque nós tínhamos convidado semana retrasada, que foi o Capês.
Certo.
Certo?
Certo.
E o nosso Marco... Nosso Marco Antônio aí meteu o pau no Procon, certo?
Certo.
O que ele pediu aquele dia? Que eu tinha treta lá do Uber.
Ah, ele falou assim, você tava bloqueado.
Que eu tava bloqueado há 4 anos da Uber. Eu nunca respondeu um e-mail meu. Eu nunca escrevi mais nada no aplicativo. Fiz na hora ali. Mandei lá, beleza. Ele falou assim, espera 2 dias. Desde que ontem a Uber entrou em contato. Resolveu meu problema, senhor Marco Antônio.
Tá vendo?
Quanto
Antônio,
que eu gastei?
Perdeu o peso.
Você que igual o Monark, vocês estão tudo ancap, vocês são tudo anarquistas.
Vai lá, vai, paga,
gastei,
paga
ou pro seja,
vai.
Se você tem um
aumenta.
Problema de fato,
isso,
eu demorei 10 minutos, meu problema de 4 anos foi resolvido de graça.
Que bom.
Se eu fosse pelo escritório do meu amigo, como ele é meu parceiro, eu gastava no mil reais.
Não. Um abraço para Fernando Capese e pro Procon.
Socialista.
Pro Procon.
Socialista. Não, socialista. Nossa,
Fernando Capese, estamos de
porque
olho.
Porque quem não tem grana, amiguinho...
Socialista.
Eu usei... Ó, muitos comentários falam que você foi humilhado no debate.
Foi humilhado, tomou 3 na cara.
Foi humilhado.
Seu pai falou.
Seu pai
foi humilhado.
Bom.
Então quero agradecer aí e ficar a ressalva
aqui. Vamos receber aqui nosso convidado de hoje, Monark. Está aqui conosco. Pode entrar, meu parceiro. E aí, tá bom?
Grande Monark.
Monarquico. E aí, Monark? Tranquilidade?
E aí? Tamo aí.
Obrigado. Obrigado por ter vindo aí.
Ah, de boa, prazer.
Pô, ô Monark, muita gente te conheceu, você ficou conhecido nacionalmente pelo Flow, mas antes você tinha o canal Random's Plays, é isso?
Isso aí.
Que você jogava Minecraft,
fazia conteúdo pra criança.
E como é que foi essa tua virada aí de carreira? Como é que...
foi difícil, cara, porque não foi assim do dia pra noite, entendeu? Eu fiquei 4 anos meio falidão, assim, porque eu fazia vídeo de Minecraft, né, que é pra criança, e aí eu comecei a querer falar de política. E aí não foi uma boa transição.
A gente conhece umas histórias parecidas por aí, né? Do seu amigo Felipe Neto, por exemplo.
Ele também ficou um tempinho, né? Mas ele conseguiu também reverter. Mas aí eu fiquei uns 4 anos meio parado, assim, que eu não conseguia, eu punha vídeo, não rendia e tal. Então, aí foi só com o Flow que eu realmente consegui voltar à ativa mesmo na parada.
E o Flow nasceu com o Igor te enchendo o saco. Que foi o cara que falou, ah, vamos fazer um podcast aí?
É, o Igor, a gente tinha se conhecido lá em Curitiba e nós dois a gente tava meio de saco cheio com a carreira, né? E aí eu acompanhava muito o Joe Rogan. E aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer esse podcast aqui nesse formato, que eu acho que é um formato bom, ninguém tá fazendo no Brasil e tem chance de prosperar. E aí a gente fez junto.
E acertou, né? Acertou que você...
Mas do nada? Mas vocês jogavam junto assim, tipo, se conheceram?
É que ele também era gamer, né? Então rolou um encontro de um amigo nosso em comum, e a gente fez um encontro com todo mundo que era da mesma área, que morava em Curitiba. E aí ele tava lá, eu conheci ele dessa forma.
Ô, Monark, pegando o link do que você falou, pô, você já tinha uma carreira ali no YouTube, tava desgostoso, não tava dando mais muito o gás ali, e aí, pô, vamos tentar mudar. Você acha que hoje, trabalhando com a internet, o público tá cansando mais rápido do conteúdo? Por exemplo, vocês começaram ali com o podcast, aí vieram... Ah, inclusive esse aqui. Vieram vários. Vieram vários podcasts, mas já tá um pouco. A galera fala, puta, podcast, o cara que chama, né? Pô, eu tenho um podcast, quem faz, pô, outro podcast. Você acha que com agora a internet, com esses streaming, TikTok, várias redes, você acha que o produto ele tende a durar cada vez menos na internet?
Olha, eu acho que esse é um fato. Realmente as pessoas elas querem sempre coisas novas e essa taxa de retenção de um programa tende a ser bem menor cada ano que passa na internet. A internet está cada vez mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem certos formatos, como o de podcast, que eles são importantes para as pessoas de uma forma que elas não vão enjoar, entendeu? Elas sempre vão querer ver as pessoas que estão na mídia ou intelectuais ou não sei o quê, conversando, trocando ideias. E eu acho que porque isso nunca... Ele sempre existiu, esse formato, né? Antes era na rádio mesmo, os talk shows, né? Os talk shows, eles são um formato que funciona desde sempre, desde, porra... décadas e décadas atrás, lá nos Estados Unidos era muito forte o...
David Letterman.
Isso, David Letterman, Jimmy Fallon, tem um monte... E até hoje é forte, então eu acho que é um formato que não vai desaparecer, pra ser sincero.
É, ele vai proliferando, né? Você percebe, tem o Jimmy Kimmel, o Jimmy Fallon, vai aumentando, mas aí os bons ficam, né? É sempre assim, né?
Sim, sim.
Eu acho que esse modelo de podcast tá cansando quase, assim, porque... Falta gente boa o tempo todo pra entrevistar, né?
É difícil.
Você não acha que esse é um plus do Joe Rogan? Até por ser em língua inglesa, ele consegue acessar gente do mundo inteiro?
Nossa, com certeza é um plus. E aí ele pega o melhor virologista do mundo. E são as referências mundiais que vão conversar com ele, né? Porque todo mundo fala inglês, né? Principalmente essas pessoas mais intelectualizadas e tal. Então, ele tem uma vantagem muito grande em cima... Uma
diversidade ampla de pauta, né?
É, sim, com certeza.
E o público que consome ali também, né?
Sim.
Um público mais abrangente, até mundo afora. Nossa língua portuguesa acaba limitando.
E ele é um ótimo condutor de entrevista, né? Acho que você também se esmerou muito nisso. Ah, para conduzir as entrevistas, você tem que ter pelo menos um grau de abstração, de poder lidar com a pessoa durante horas também. Né?
Sim, sim. Ele é comediante, ele é engraçado pra caralho. E então, só ele sozinho falando seria legal, entendeu? E ele consegue extrair das pessoas... Porque ele tem uma presença de palco, digamos assim, que é muito foda, entendeu? Ele é o Joe Rogan, né? Tipo, ele é um brutamontes de viciado em várias artes marciais, famoso na comédia.
Adora fumar maconha.
Adora fumar maconha.
Fumou maconha com o Elon Musk.
Pois é, né? Então,
isso é maravilhoso. Legal, hein,
mano? Então, ele...
Você fumaria maconha com o Elon Musk?
Lógico.
E você?
Ah, com certeza. Elon Musk, caralho. Eu fumaria maconha sem ninguém, né? Ainda mais com o Elon Musk.
Deixa eu falar aí. Oh, e o presida agora com o Elon Musk? Golaço do presidente ou não?
Gol. Né? Gol que ele tá, assim, ele tá... Depois o Monark pode até também comentar que ele tá ali com o cara que tava pregando a liberdade de expressão nas redes sociais.
Começou a fazer
política. Se ele vai fazer isso ou não, é só o tempo. Mas ele tá com o cara que tá ali e fala, não, eu vou deixar a esquerda e a direita aqui no Twitter, não vou banir ninguém e vambora. O que você acha disso, Monark?
Acho foda demais. Eu acho que esse movimento do Elon Musk comprar o Twitter era meio que a gente tava precisando.
Sim.
A gente precisava de um bilionário pra comprar essa briga de liberdade de expressão, porque ninguém tava comprando, né? E as redes sociais, elas estão ficando cada vez mais censuradoras. No Instagram, hoje em dia, Se você denuncia algo errado, a sua conta cai, porque você mostrou algo que é sensível, tá ligado?
Ah, o Salles falou que tava sofrendo shadow banning porque
postou um meme
do Putin que Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial.
Se eu denunciar, eu também posso me ferrar agora?
Sim, teve casos de pessoas que conversaram comigo que eles denunciaram casos, sei lá, de pedofilia. Aí, pelo fato deles falarem sobre pedofilia, a conta dele caiu. Tipo, fala assim, não, isso é um conteúdo muito sensível pra você poder estar falando.
Mas isso acontece, tá acontecendo até com historiadores, que quando falam do nosso querido Bigodeira da Alemanha, eu não vou nem dar chance aqui, né? Os historiadores estavam caindo o canal deles porque eles estavam falando isso, e aí a plataforma considerava isso um tema muito sensível e a galera tava sendo banida. Vários e várias, de várias formas.
Então, que não pode escrever gordo. Escrever gordo
que
não
aí
deixa.
Vai da política da empresa ali. A política da empresa, só que, por exemplo, ele já meio voltou atrás, o Elon Musk, nessa compra, na verdade, nessa aquisição.
Ele tá pedindo os critérios algorítmicos para verificar quais perfis são falsos, robotizados,
etc. De acordo com ele, pode ser uma porcentagem muito maior
do que... Parece que é mais de 20%. E o CEO falou que não é aferível, mas existe um número, parece, de 500 mil perfis derrubados por semana.
Caralho!
É.
Mas antes
do teu... do Bolsonaro lá.
Mas antes do teu cancelamento brutal, ô Monarque, o YouTube chegou a falar, olha, aqui, o Instagram, isso aqui é ofensivo e tal. Chegou a ter uma, tipo, uma atenção, assim, ó,
um
atenção.
Gerente de conta.
É, um professor, ó, advertência.
Não. Minha relação com o YouTube é a relação de uma criança com o pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Basicamente, eles ignoravam a nossa existência. Sim. E, na real, sempre foi assim. Desde a época que eu fazia vídeo de jogo, o YouTube sempre teve um relacionamento com os criadores de total foda-se. Eles não se importam muito. Porque, na verdade, você é mais um ali, né? Então, eles sentem que tanto faz. Eles podem criar outras pessoas, se eles quiserem. Eles podem derrubar quem eles quiserem. Eles não têm...
Mas o que você acha disso? De ter o famoso minha empresa, minhas regras. Nessa questão das redes sociais, você acha que, beleza, só porque eu tenho o YouTube, tenho o Instagram, eu sou o dono do Twitter, se eu quiser tirar você, beleza?
Eu acho que pela lei, beleza, né? Eles têm esse direito, afinal é uma empresa privada.
Não gostou, sai.
Não gostou, sai. E tem outras plataformas que estão ofertando o mesmo tipo de funcionalidade que o Twitter ou o YouTube ofertam. Então, sim. Agora, se eu acho isso correto...
Exato.
Eu não acho correto. Eu acho que as plataformas, elas têm uma responsabilidade muito grande para com os usuários, da mesma forma que o cara que tem a permissão de, sei lá, montar uma hidrelétrica tem a responsabilidade de não poluir o rio ou de não, sei lá, causar um desastre natural. Você tem certa responsabilidade e eu acho que eles estão fugindo delas. Eles estão tentando fazer uma engenharia social para tentar fazer com que apenas os assuntos ou os tópicos ou o tipo de pensamento que eles acreditam que é o correto prolifere, e nessa forma eles tentam meio que moldar a sociedade à imagem que eles gostariam que fosse.
Mas aí não cabe uma regulamentação?
É aí que
não
dá.
Seria aí?
Eu acho que não seria muito negativo não se tivesse algum tipo de regulamentação. Não uma regulamentação que obrigue eles a fazerem algo, mas uma regulamentação que impeçam eles de fazerem certas coisas. Por exemplo, banir o Trump da plataforma, para mim, tinha que ser proibido por lei. Porque o Trump é uma pessoa influente, muitas pessoas querem ouvir ele, você não pode simplesmente falar assim, esse cara eu não gosto do que ele fala e vou tirar
ele. Desliga a tomada.
E é engraçado, porque antes de bani-lo, eles obrigavam o Trump a não tirar os usuários da rede que ele quisesse, né? Lembra disso? Ele não podia bloquear.
Eu sei que ele tinha tomado
juiz
vários
federal. Então quer dizer, os caras entram na conta do cara, entram nesse tipo de manipulação e ainda depois...
Não podia bloquear os
aceitam
usuários.
A proibição do cara.
Eu acho que era porque ele era presidente, né? Sim. E aí, em teoria, você sendo presidente, você não pode bloquear alguém. Sei lá, usaram uma lei aí.
Inventaram. Tiraram da cartola.
O bagulho é dele.
E como é que foi lá o... Você foi... Você voltou ao Flow, né? Você voltou aos estúdios como convidado. Sim. Como é que foi o reencontro? Vocês se emocionaram?
Não. Foi legal ir. Acho que foi bom pra todo mundo lá, pra normalizar que eu não sou um monstro, né? E que, tipo, eles também não eram pessoas que estavam... fingindo que eu nunca existi, né? Então acho que foi bom pra todo mundo nesse sentido. Foi legal reencontrar eles, mas no final fica com um sentimento de tristeza, né? Porque foi uma separação forçada, né?
E mas você mantém amizade com o pessoal lá?
Mantém amizade. Eu gosto deles, gosto de todo mundo lá. É, o caminho que a gente escolheu juntos foi o caminho que naquela hora era o que parecia ser o melhor. E foi um caminho que não foi tomado porque eles não me queriam mais lá, né? Sim. Foi um caminho que foi tomado porque o mundo caiu em cima da cabeça do Flow e todo mundo... Tinha uma multidão sedenta pedindo por sangue.
Surreal.
E cortando
a grana.
E cortando a grana, que é o problema de verdade.
Porque pedir sangue, meu, sempre vão pedir tua cabeça. Sim. Agora, cortar a grana, aí que é o problema.
É um problema porque a gente tinha uma estrutura muito grande e não tinha como manter ela sem patrocínios.
Quantas pessoas na estrutura?
São 80 pessoas.
Nossa, gente pra caramba, bicho. É muita gente.
Muita gente,
mano. E essa parada acaba deixando a gente com as mãos atadas, né? Então a gente preferiu dar o meu corpo como... Sei lá, tentar suavizar a turba raivosa pra ver se elas paravam de ficar tão raivosas e...
O cara foi sacrificado.
E deixavam continuar o projeto, né?
E daí você cedeu a sua participação societária?
Eu vendi. Vendi pro Igor por um X quantia de dinheiro.
Muito bom.
Perdeu patrocinador e AdSense também.
Perdeu AdSense, perdeu tudo. Caraca. Foi uma quantia que eu acho justa.
Justa. Sim, sim. Que bom.
Caramba. Mas hoje você. É hoje eles. Isso, eles, né? Eles
vender forçado é difícil.
Eles conseguiram de volta.
Eles recuperaram alguns patrocinadores.
Eles fizeram uma campanha de volta, né? O AdSense. Ele até. Pedir a tua opinião, porque dessa vez o YouTube ouviu, né, Monark?
Ah, sim. Foi muito grande a campanha. Muita gente...
Aderiu.
Né? Então, acho que ficaria feio para a imagem do YouTube se eles não voltassem atrás, ainda mais porque o argumento que foi usado é que, pô, tinha 80 famílias ali que poderiam perder o seu sustento e tal. E aí eles iam parecer muito cruéis e autoritários e, sei lá, déspotas, entendeu?
Uhum. E foram todos os canais, era tipo, que eu...
É o de Costa,
sim, amigo lá. Da Vênus.
Que não tem nada a ver com
o Bolton. Não, o Vênus ele não foi desmonetizado. Foram 7 canais que foram desmonetizados. Foi o Flow Sport Club, que não tinha nada a ver. O Flow Poop, aquele Flow.
Talk Flow lá.
O Talk Flow não foi. O Talk Flow não é nosso. É do Aramis, que é um amigo nosso que criou por conta própria e tal. Mas foram 7 canais que foram desmonetizados e todos eles voltaram, graças a Deus, depois da campanha.
Ô Monark, mas esse negócio do cancelamento... Você tinha percebido, porque essa turma, eles têm um modus operandi interessante. Eles ficam ali, eles ficam esperando o corte perfeito.
Sniper. Só na sniper aqui, ó.
Ficam uns 12
só sniper. Só na moita.
Fica ali o quebrando o tabu, mídia ninja ali, pá, só esperando. Catraca livre, só esperando. Quando é que você percebeu essa movimentação antes? E se em algum momento antes do teu cancelamento, você falou, ó, tem uma turma aqui de olho, porque vocês não fazem parte da turma. Vocês não fazem parte da turma e estavam fazendo sucesso. Então, tipo, você percebeu em algum momento antes do teu cancelamento, antes de acontecer aquilo lá, tipo, pô, peraí que tem... Já percebi que tem uns tubarõezinhos ali me rondando.
Sim, cara, com certeza. Quando eu fiz uma pergunta pro advogado no Twitter sobre racismo, ali eu já sabia antes, mas ali ficou muito claro que a turba tava bem organizada e estavam esperando qualquer deslize, né? Porque eles tentaram fazer com que eu parecesse racista de fazer uma pergunta sobre a lei... Para um advogado, entendeu? Porque você não pode fazer uma pergunta. Você é racista porque você fez uma pergunta sobre a lei, entendeu? E naquele momento eu percebi que o negócio estava assim, num nível muito alto. Mas eu não. Eu fui burro e um pouco inconsequente e talvez um pouco idealístico, porque eu acreditava que não importava que se essa galera estava de mira na gente, era importante a gente continuar sendo livre e falar do jeito que a gente quer, se portar do jeito que a gente quer, para não ceder esse território para eles. Porque eu acho que a gente começa a perder esse jogo justamente quando a gente, por medo, se cala.
Sim.
Então eu não queria me calar, eu queria, pelo contrário, eu queria cada vez mais ser eu mesmo e falar as coisas que eu acredito.
Mas com as 80 pessoas por trás, não tem mais...
Espiral do silêncio, porra. Querem fazer um campo minado e falar agora anda. Mas cuidado, ali é gordofobia, aqui é transfobia, ali é racismo. É. Aí a pessoa começa a não falar nada, né?
Exato.
Mas agora que você tá no Rumble, você sente que o teu, digamos, a plataforma, ela te deixa mais à vontade para explorar todos os temas e você... Por mais que você falou agora que era idealista, você acha que... Acho que com o que aconteceu, também fica muito claro o seguinte. Dane-se esse pessoal. Porque dentro de uma plataforma que protege você, Aí é só uma questão de ter patrocinador que vai segurar a onda também.
Sim.
Você consegue enxergar que também agora não precisa ficar pedindo desculpa por qualquer coisa?
Sim,
quando
claro.
Você pede desculpa, o massacre piora.
Com certeza. É tipo sangue no oceano com um monte de tubarão, né? Só aguça o sentido. Feri, que bom. Agora é a hora da gente ir com mais força, porque a gente tá conseguindo, né? Sim, sim. O Rumble, ele com certeza me garante uma proteção nesse sentido, porque eu não preciso de patrocinadores para manter o meu programa. Sendo só eu sozinho, eu não tenho muito custo. Né?
É isso.
Então eu me sinto bem mais livre agora, mas por mais que eu venci o desafio do dinheiro nesse sentido, ainda tem um outro desafio, que é a lei. E a gente tem a lei aí cada vez mais infringindo os direitos de liberdade de expressão de várias pessoas. Eu tenho o caso do Daniel Silveira, tem caso de pessoas que foram protestar contra o ministro do STF na casa deles, foram presos durante 45 dias.
Você tem medo do Careca?
Pô, tenho medo pra caralho. Imagina se aquela careca entra no meu cu.
Entrou no nosso já.
Já entrou no nosso, tá?
A gente perdeu um canal.
O Codorna.
A gente perdeu o nosso canal pelo Careca. Por conta também... Esses caras aqui, ó. Esses caras são muito irresponsáveis.
Mas foi a mesma coisa. A gente entrevistou uma pessoa.
O Gengiva. A gente entrevistou o Gengiva.
Não, baita entrevista tranquila.
Foi tranquila.
Super polido, super educado. É. Não falou nada demais, nada polêmico.
É verdade. E aí caçaram o nosso canal. E aí a gente tinha um canal com cortes, com os melhores momentos. Meio que vocês criaram também esse negócio, né?
A gente copiou dos Estados Unidos, né? É. Mas popularizamos aqui.
E a gente copiou de vocês. E aí agora a gente tá transmitindo por ele, por enquanto. Mas
sim,
segue o jogo.
Mas desculpa até te interromper. Eu converso hoje, pode. Ele é cancelado. Eu queria perguntar. Porque aconteceu com o Adrilles, algo semelhante, né?
O Adrilles conseguiu puxar o cancelamento
do Monark. O Adrilles te superou. A gente brincava aqui que falou assim, puto, o Monark deve ter falado, puta, obrigado, Adrilles, por dividir um pouco a atenção comigo.
É o Adrilles, eu falei, me ajudaram muito.
Essa cena do Chaves, pega na mão e já passa pro outro, sabe?
O Adrilles, ele chegou a falar pra gente, não, eu vou processar quem me chamou, porque uma coisa é você criticar o cara, não, o cara foi inconsequente ali, mas você pretende processar alguém que te chamou daquilo lá e pá, você falou assim, não, eu vou processar quem me acusou disso aqui, você chegou até essa...
Cara, cheguei pra caramba, eu pretendo processar todas as grandes plataformas de mídia, UOL, Universa, né?
Universa, a Globo, vamos pegar a você, Globo, Universa.
Jornal da Cultura, o Terra, todas elas fizeram notícias me imputando crime de apologia. Uhum. E isso também é crime, né?
É ridículo, eu acho tão ridículo isso, esse negócio de falar de apologia. É que nem, vou falar uma coisa, que nem a direita fica brava quando os caras fazem a passeata da maconha, falando, apologia às drogas. Cara, deixa o pessoal fumar a maconha dele. Nesse ponto eu sou bem liberal, sabe?
Pode crer.
Eu tenho um lado que não é tão conservador assim, né?
Diga.
Conservador até as 8.
Até as 8 da noite.
Meia-noite o liberal assume.
Mas tá certo, pô.
Tem muita hipocrisia, porque senão tudo vira apologia, agora crime.
É, sim.
Então você fala, pô, cara, você comeu muito donuts, você tá gigante. Pô, o cara é gordofóbico aqui. Aí você fala, pô, ela tá bonita. É apologia ao estupro, sabe? Fica
sim.
Toda hora uma pseudo-apologia de algo.
Eu nem acho que deveriam existir leis sobre apologia. Acho que não era uma coisa que o Estado tinha que... Tipo, se o cara tem um pensamento, deixa ele ter um pensamento. Se você não concorda com o pensamento dele, é isso. A sociedade democrática é isso. Você não concorda, aí você fala o que você pensa e todo mundo fala o que pensa. E no final das contas, a gente tem um cenário de debate mais aberto, né? Apologia não tinha que ser crime. Eu acho que injúria não tinha que ser crime, de nenhuma forma.
No direito se discute muito sobre a descriminalização de injúria, calúnia e difamação. Tem que ser que nem nos Estados Unidos. É civil lawsuit, né? É um processo civil... Gostou?
Eu adoro suas pronúncias em inglês, Marcos.
Civil lawsuit. Você vai direto para a indenização. Porque não adianta, né? Você já foi no GCRIM em caso de calúnia? Você já deve ter ido, não?
O que é GCRIM?
GCRIM é Juizado Especial Criminal. É para onde vão os crimes de menor potencial lesivo ou ofensivo. No caso da calúnia e injúria de difamação, é juiz do GCRIM. E assim, são as brigas mais imbecis que você pode imaginar. Os vizinhos que não se dão, às vezes é parente que não se dá... E os únicos casos que tem reverberação midiática é Lula. Lembra? Lula contra Reinaldo Azevedo?
Sim.
Então é isso. Marco Antônio Villa. É no GCRIM também, só que daí o juiz se acha todo importante por causa disso.
Não, tinha que ser tudo civil.
Mas tá rolando assassinato, estupro, roubo à mão armada, um monte de coisa que realmente o Estado tinha que estar lá pra coibir, mas não, a gente tá gastando recursos do Estado porque o vizinho chamou de careca. Eu não sei como que isso parece ser sensato dentro da visão social.
E voltando no, na questão do processo, fora essas plataformas aí, esses portais, tem alguma pessoa física que chegou e falou alguma coisa pra você? Não, eu vou processar isso aqui.
Eu não tô muito... Teve pessoas, teve um cara que eu esqueci o nome
dele. Mas qual o trabalho que você faz pra levantar esses nomes? Porque deve ter tido, assim, o Brasil inteiro, um bando de louco te chamando de tudo que é nome.
É, não, então, exatamente até por isso que eu não quero processar ninguém individualmente. Pessoa, CPF.
Física.
É. Eu vou atrás de empresas porque...
É onde tem dinheiro também.
Também.
Botar o recurso.
Tem umas pessoas com dinheiro também que falaram merda, mas...
Pega aí. Pega. Patrícia vai pegar o Marco Antônio Villa.
Mas não vai ganhar não, perde. Só de entrar lá, vão pensar que é incapacitado. Não vai entrar.
O Villa tá malucaço, né, cara? Tudo pra ele é nazifascista. Né?
Cara, a entrevista do Villa é maravilhosa, a entrevista do Villa do Flow. Eu assisti, porque o pessoal me manda, né? Porque o Monark, ele chega, ele tá lá. O Villa, você dá uma pergunta, ele vai, né? Aí o Monark... Tirando um pouco do Bolsonaro, vamos tentar tirar um pouco do Bolsonaro. Não, tá bom, a gente tira o Bolsonaro. Aí ele vai indo, não, porque aí Napoleão, na parte de Napoleão Bonaparte, ele é muito parecido com o Bolsonaro.
Não,
consegui atirar. Maravilhoso.
Bolsonaro alugou uma mansão na casa do cara. É
surreal, né? Ó, deixa eu lembrar vocês que a gente tá transmitindo ainda no programa Pânico,
tá.
Mas daqui a pouco é só no mais um podcast. Pra você que quer continuar assistindo a nossa entrevista com o nosso parceiro Bruno Ayub. Bruno Ayub,
é melhor Monark.
Nome bonito. Mas mais conhecido como Monark. Até a bicicleta lá.
Até eles fizeram uma notinha de não temos nada a ver com esse cara aqui, não.
Nossa, não acredito, é verdade isso?
É verdade. Juro que fizeram isso? Fizeram. As ações da Monark caíram por causa do...
Sensacional. Ela listada na bolsa.
Cara, sem noção, né, bicho? Que loucura.
Foi gigantesco.
Foi muito louco pra você, né?
Ah, foi, cara. Foi pra mim...
O olho do furacão ali. É. Mas você conseguiu se isolar na caverna do dragão o tempo?
Sim.
Quieto com a tua mulher lá?
Sim. Pelo menos não perdeu a mulher, né? Ou perdeu a mulher também.
Não. Ela...
O nosso parça lá perdeu a mulher.
Ela
aguentou. Que parça? Não é meu parça, não. Esse não cara aí.
É meu parça.
Mamãe, falei?
Mamãe,
manda um beijo pra ele, então.
Beijo, Arthur.
Mas acho que eles estão conversando. Né? Ele e a mulher dele estão conversando pra voltar.
Mas você e a tua mulher trabalhava com vocês lá no Flow?
Ela é advogada, né? Ela trabalhava na área jurídica lá, né? Aguentou, né? Manteve-se comigo. E foi difícil. Ela ficou muito mal durante um tempo, porque ela foi atacada também, né?
Eu vejo o exemplo do Flow, eu fico pensando, deve ser o exemplo mais concreto do tipo... Ontem o cara me chupava e ontem o cara virou as costas pra mim. Assim, é o mundo da
voz. Exatamente.
Não, artistas, sim, etc.
Todo mundo querendo focar na pauta, encher seu saco.
Exatamente.
Pra dar entrevista.
Isso que eu ia perguntar, porque quando o cara tava lá no auge, todo mundo lá, tem uma vaguinha no Flow aí, pá, tal. Aí quando você teve esse cancelamento, tira minha entrevista daí. Inclusive o Viva.
Pediram pra tirar?
Inclusive, pediram.
Ixi, 50 pessoas pediram.
Que bando de hipócrita, ridículo.
Tirou?
Tiramos, né? Porque se os caras que não querem mais. Na minha visão, é um tiro no pé das pessoas.
Sim.
Por exemplo, o Boulos. O Boulos, a gente teve uma...
Esse cara é maluco, né?
Ele odeia o Boulos.
Você sabe.
Se eu odeio o Boulos...
Peraí, deixa ele completar.
Não, o Boulos... Eu sempre lidei muito bem com o Boulos, na verdade. Eu até fui num campo de...
Tiro.
Fui no MST lá com ele. Eu fui lá.
Pôs o bonezinho.
Não cheguei a esse ponto. Mas ele me tratou muito bem, o pessoal me tratou muito bem. Foi legal. Mas foi um tiro no pé, porque a conversa com ele foi muito...
Construtiva.
E tirou aquele estigma que tinha no Boulos dele invadir casa, entendeu? Uhum. Porque ele pôde explicar o raciocínio que ele tem para as ações que ele tomava, entendeu? Uhum. E foi muito bom, foi muito positivo para ele. E ele ter tirado essa entrevista acaba minando uma fonte de mídia para eles que era altamente positiva. Então, na minha visão, foi um tiro no pé. Porque o Flow ainda continua lá. E ainda continua recebendo gente e continua tendo view. Só que agora as pessoas não vão poder ver esse lado mais humano do Boulos que a gente apresentou, né?
Entendi.
É que...
O lado humano.
Lado humano.
Todo mundo tem lado humano.
Tem sim.
É, o esse claro, aí, ele demoniza. Tem lado humano. Ele demoniza. Ele demoniza os nossos guerrilheiros. Você demoniza os nossos guerrilheiros que lutaram tanto pelo país.
A melhor foto do Boulos é aquela que tem lá a rua pegando fogo e ele atrás aqui.
Parece pôster de filme.
É, é aquilo lá pra mim.
Mas o boné do MST tá na moda, pô.
Tá caro.
Tá na moda.
Tá caro e os artistas do Projectão estão usando aí, toda hora. Mas é, mas isso eu acho interessante, quer dizer, o fato de você poder abrir um espaço de debate, é que eu tenho que me posicionar, então eu tenho que falar toda hora do Boulos, mas eu debateria com ele, numa boa, assim, eu acho que é aí que você edifica algum tipo de construção de raciocínio e de pluralidade para as pessoas que estão ouvindo.
Mas perdeu pro Capês.
Perdeu pro Capês.
Socialista. Foi jantado pelo Capês.
Foi lanchado.
Lanchado.
Eu queria perguntar pro Monarque, quais são... Como que você imagina o teu canal agora, no próximo ano? Qual que é a perspectiva que você tem? E o que você quer apresentar em termos de conteúdo?
Ah, eu quero manter o trabalho de podcast e agora é diferente porque sou só eu ali, né? Então a dinâmica da conversa é bem diferente de quando você tem, por exemplo, uma bancada, né? Os dois são legais, mas é diferente. Então eu estava acostumado com um e agora eu tô tendo que me acostumar com o outro. Então eu sinto...
É mais lento, menos dinâmico, talvez?
Pode ser. E também demanda mais da minha atenção.
Sim.
E tem sido até um desafio para mim. Eu sinto que eu posso evoluir muito. Mas tá indo bem, tô construindo. E é meio que fui obrigado a começar do zero, né? Então... É toda uma construção.
Mas você tem um grande público lá, né? No Rumble. Monarch Talks.
Quanto é que tá já no Rumble?
Monarch
de
Talks.
Seguidores?
Uhum.
Tá, estamos com 180 mil, eu acho.
É, Monarch tá Talks. Ótimo. Bota aí Rumble Monarch Talks, você acha aí? Daqui a pouco a gente bota na tela aí pra vocês acompanharem o canal do Monarch. Quem que você levou de entrevistado lá? Uma galera, né?
Eu levei o Adrilles, por exemplo.
Adrilles Jorge.
Adrilles Jorge. Adrilles Cerveró Jorge. Da Pan.
É. Levei os cancelados. Levei o Mamãe Falei também.
Uhum.
É, ontem eu tive uma conversa legal com a Lara Nestiru, que é uma nutricionista muito foda aqui do Brasil.
Sim.
É, tenho trazido um monte de gente aí. Hoje vão lá o Felipe Franco e o Rei Physique, que são dois caras...
Grandes.
Grandes, é. Grande. Do universo do fisiculturismo.
É.
E então tô conseguindo trazer convidados, né? Eu não virei tóxico nesse sentido.
Mas já foi alguém de esquerda lá olhar nos seus olhos? Nos seus belos olhos castanhos?
Não. De esquerda, não.
Você acha que ainda tem uma...
Uma abertura?
Uma rusguinha?
Eu acho que vai ser bem difícil trazer alguém de esquerda, pra ser sincero.
Sério?
É, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas de esquerda não querem ir...
Isso é verdade.
Porque elas vão ser cobradas pelo público delas, tipo, não acredito que você tá dando palco para um nazista.
É. Ainda?
Ainda.
Achei que tinha arrefecido.
Para as pessoas normais, sim. Uhum. Mas pra maioria dos esquerdopatas, não. É, eles vão sempre ficar batendo nessa tecla, né? Porque eles não querem a verdade, eles não querem... O que tá realmente acontecendo. Eles querem só me destruir, ponto.
Entendi.
Você foi banido pra sempre do YouTube? Você não pode ter mais canal no YouTube? Ou é fake
não,
news?
Eu tenho um canal de cortes no YouTube.
O canal de cortes tá lá.
Ah, então você pode.
Mas tá bonitinho.
Monark, é?
Não, monetiza de boa.
Não, tá sem monetizar.
Não monetiza.
Não monetiza.
Não, inclusive, recentemente eu pedi de volta a monetização e eles... Me mandaram um textinho genérico no e-mail falando: compactuamos com conteúdos que possam causar
dor.
Dor. É, tipo isso.
Caraca, hein? Que louco.
Cara, isso é desesperador, cara. Porque quando eu perdi o meu primeiro canal, porque isso aí é o teu trabalho. É o teu trabalho, você ganha dinheiro por lá. O meu canal, o primeiro que eu perdi, eu recebi um e-mailzinho lá igual você, mas era porque o meu conteúdo era sexual e violento.
Mas era.
Claro que não. Aí é... Pô.
Mas era desenho?
Não, pô, não era nada.
Era só porque se fantasiava de Homem-Aranha.
Vestido de Homem-Aranha, mas isso aí provavelmente era denúncia.
Mas você viu que manjava?
Era você imitando...
os caras que ficavam prestando atenção em outra coisa.
Você imitando Fefita.
É, gente, meu Deus. Mas como é que foi o contato do Rumble, o Monark? Você chegou até eles ou eles vieram até você?
Então, um cara tá envolvido nisso e eu acho que vocês vão ficar surpresos, que foi o Glenn Greenwald.
Sim.
É, eu gosto dele. Nosso parceiro.
Eu também, ele podia vir.
Gosto dele pra caramba. Podia.
É que ele deu a treta. Deu a treta morta.
Rolou porrada, né?
Foi com o Augusto, né? Foi isso. Infelizmente, foi, porque é o nosso... nosso eu pago um pau pro Glenn. Eu pago um pau pro Glenn. Eu acho
não, que... o Glenn é foda pra caralho.
Ele tá toda hora no Tucker Carlson Tonight.
É, não, ele é um cara bem aberto, né?
Contra Big Techs e tal. Ele tem uma agenda de esquerda, mas com relação às Big Techs e a visão de defender o cidadão perante as Big Techs, ele é super alinhado com a direita nesse
ponto. É verdade. Ele defende liberdade de expressão mesmo. Ele realmente é um fundamento... É um sentimento fundamental dele. Ele luta contra isso. Ele não quer que... Ele percebe as mazelas de você dar cada vez mais poder ao Estado ou às Big Techs de controlar o discurso, né? Porque se você controla o discurso, você controla as ideias e os pensamentos, você controla uma população. Sim. Uhum. E é um poder que você não deve dar para ninguém. Por isso que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita. Os caras falam, não, liberdade de expressão irrestrita é muito, é demais. Mas o problema é, se ela não é irrestrita, significa que alguém tem que restringir. E a partir do momento que você dá o poder para alguém restringir ideias, ele vai abusar desse poder e vai controlar uma população. Por isso que eu sei que pode ser muito danoso a liberdade de expressão irrestrita. Muitas pessoas podem se ofender, se magoar. Muitas coisas que são horríveis de serem ditas poderão ser ditas com a liberdade de expressão irrestrita. Porém, a alternativa é você dar na mão do Estado ou de uma grande empresa ou de um burocrata o controle do que você pensa ou não.
1984.
Exatamente. Eles vão usar sempre a expressão discurso de ódio. Uhum. Então qualquer coisa que você faz é discurso de ódio. Lá nos Estados Unidos, teve o ataque de Buffalo, né? Você viu? O cara que matou 10 pessoas no mercado. Sim. Uma pessoa louca, 18 anos, totalmente insano o cara. Mas aí no discurso do Biden ele fala, nós vamos combater as armas e o discurso de ódio, que é o que gerou isso. Eles usam isso toda hora para empurrar essa pauta.
Pois é.
Que não ajuda em nada.
Não, é porque eles querem controlar a população. O Biden, essa galera aí, eles querem ter o controle e eles perceberam que esse é um bom jeito de você controlar.
Você gosta de armas, Monark?
Adoro armas, cara.
É? Você tem arma?
Eu não tenho ainda, porque eu não fiz o carro, não tinha o CAC lá.
Vamos comprar junto?
Bora, tio.
Ele quer comprar uma bazuca.
Não entra na dele, não, mano. Não entra na desse cara, não. Porque esse cara, ele vive num mundo de revolta de Atlas lá do...
Do Ayn Rand.
É, ele vive nesse mundinho na cabeça dele.
Mas deixa ele só terminar como é que foi o approach.
Tomou-lhe uma jantada do capês.
Tomou do capês. Foi lá no Procon lá, pegar o corpo. Porque
nós resolveu tudo no Procon lá.
Só ele terminar como é que foi o approach do Rumble. Como é que você realmente... A gente conheceu e entrou lá.
Então, o Glenn, ele tá no Rumble. E o Rumble, ele tem essa pegada de liberdade de expressão. É um fundamento lá do Rumble. É também uma forma com que eles ganham público, né? E quando isso aconteceu, repercutiu mundialmente. Tanto que o New York Times fez uma matéria sobre mim. Saí no Jornal Nacional de Israel, um monte de coisa.
Mas xingando?
Xingando, me chamando de nazista. Mal. É. E... Não, o New York Times até que não me chamou. Ele foi. Teve cuidado nesse sentido. Mas foram. Quiseram me pintar de um jeito bem negativo. E como o Rumble estava em contato. Como o Glenn estava em contato com eles, o Glenn fez essa ponte. Aí o Rumble entrou em contato comigo e falou assim: ó, cara, queremos te ajudar. Vamos criar um podcast na nossa plataforma. E aqui você vai ter liberdade total de falar o que quiser e manda ver. E foi basicamente isso que aconteceu. Eles estão crescendo muito lá, justamente por isso, por essa pegada de dar liberdade ao usuário de se expressar. Que antes era um fundamento do YouTube, né? Mas isso foi se perdendo conforme ele foi ficando grande e politicamente visado.
É, que, pô, você tem a Google por trás do negócio. É complicadinho, hein? Complicado.
Muita gente, né? É gigante. Mas você acha que dá pra destronar o YouTube, Monark?
Difícil.
Mas posso falar uma coisa? Você já viu a lista das empresas bilionárias de 2000?
Não.
Kodak.
Então, mas antes da Yahoo. antes de tirar sarro, a gente pensava que o Orkut, o Facebook, aí sempre tem uma. Por exemplo, o TikTok hoje, eu tava conversando com o meu irmão, cara, o TikTok hoje, ele tirou muito espaço do YouTube já. Muito espaço. Eu não sei se já tá monetizando o TikTok. Mas tem muita gente.
O Pânico dá muita audiência.
Tá monetizando lá. Muita gente que fica mais no TikTok por ele ser direto, por ser uma piscina de conteúdo, muito mais do que o YouTube. Muito mais. E os vídeos estão entregando mais. E aí tem esse problema que o YouTube tá. Se eu não me engano, eu li uma matéria que teve até uma reunião lá da cúpula do YouTube por conta do crescimento do TikTok.
Do TikTok?
Sim.
Mas não é só postagem estúpida, não?
Não viaja.
Eu fico mais no TikTok do que no Instagram, tá, você quer saber?
É, então.
Mas então, ele respondeu a pergunta.
Do Nossa, girou uma brincadeira. Olha que filho da época.
Chama o capês, hein? Chama o capês. Intimidade, ela tá vendo? No caso do Johnny Depp lá, tá, o TikTok tá, entrega muito melhor que Instagram, que YouTube. Tô muito mais informado lá do que aqui.
Ah, o problema do TikTok é que os vídeos são curtos.
Sim.
Não, mas já tem de um minuto já. Acho que até mais.
Se eu não me engano, eles estão pra provar de 8 a 10 minutos.
Aí vai ser mudança impactante mesmo. Exato. Eu postaria todos os meus cortes lá, se eu pudesse. Hoje em dia eu tenho que pegar um corte que cabe um minuto, e não são todos os cortes que cabem um minuto. Então eu fico muito limitado de quanto eu posso postar lá no TikTok.
Você que faz a decupagem?
Eu acho que já tem mais de um minuto.
Você tem gente que decupa?
Tem. Eu tenho uma equipe que...
Você tá com quantas pessoas na equipe?
São 4. Eu tenho o Coca, que opera pra mim, e o Talkflow... foi quem eu contratei pra fazer a decupagem lá dos cortes. Então ele posta em todas as mídias sociais.
Pô, isso é bom, hein? Isso é bom. A gente aqui tem muitas dificuldades, né, Diego Delari?
Pô, 3 minutos dá pra colocar aqui agora.
Fiz o teste. Ah, 3 minutos, interessante.
O TikTok e o Pânico, por exemplo, tá ao vivo no TikTok, dá coisa de 20 mil por dia.
Ao vivo.
É meio que a Twitch também. Vocês descobriram a Twitch, né? Que era uma coisa mais voltada pra games, e o Flow na época também
popularizou bastante.
E né?
Eles foram banindo permanentemente o canal do Flow na Twitch.
Ah, é? Baniram? Com uma polêmica?
É.
Putz, lá
não tem, não tem nenhum sentimento de gratidão dessas Big Tech aí. Eles só querem que você se foda mesmo.
É isso aí. Vamos chamar o CEO aí pra uma reunião.
Elon Musk. Liga pro Elon.
Eu tenho vontade de conversar com a galera
Eu queria que o CEO aparecesse mais na mídia aqui no Brasil. Esse pessoal. Isso, porque eles se escondem.
É lógico, velho. Porque ele vai se expor, ele é burro. Ele é burro, ele tá lucrando porque ele vai se expor.
É melhor.
E o Elonzinho? Aí o Elonzinho? O que você tirou?
Elon Musk.
Elon.
Elon Musk.
Elon Musk.
A pronúncia correta é Elon Musk.
Elon Musk.
Melhor que você foi corrigido.
Pode falar. Não pode falar do jeito que vocês quiserem.
Roraima.
Eu quero saber do Monark. Sobre o Elon Musk, Monark. Você, fora o fato dele estar, enfim, fazendo esse avanço sobre o Twitter, o que você acha dele como... um defensor da liberdade. Você acha que ele e o Bolsonaro têm alguma coisa em comum nesse sentido?
Dinheiro, nossa, cara. Que perguntinha mais, capciosa, né, bicho?
Não, eu acho que eles têm. Realmente, eles abraçaram essa narrativa, que é uma contracultura que está acontecendo. As pessoas estão percebendo que está rolando uma censura generalizada de todo mundo que não pensa de forma de esquerda. E, nesse sentido, os dois eles estão unidos, realmente, né? Agora, se os dois eles realmente... estão só se aproveitando da narrativa para capitalizar, ou se eles realmente têm isso como um valor intrínseco das pessoas deles, já é uma outra discussão. Mas eles sim se uniram nesse sentido, tanto que ele veio para cá, né? Tá dando.
É mó legal esse projeto da Amazônia. Eu acho um golaço isso daí.
É o Starlink, né? Starlink. Que é uma internet satélite. Na Amazônia não tem muitas antenas, né? E, então você não tem como controlar, ver o que está acontecendo ali na mata. Com o Starlink vai ser possível, né? Eu acho que é por isso que eles estão se juntando. Eu acho ótimo, até porque já quebra aquela narrativa que o Bolsonaro tá cagando pra Amazônia, né?
Sim.
Ele consegue vencer, matar dois coelhos com uma cajadada só nessa manobra midiática.
E você tem falado com o Kim Kataguiri depois do incidente?
Tenho. Eu gosto bastante do Kim, a gente é amigo. Não.
Que esse aqui.
Eu só tô perguntando.
O Kim é muito sangue bom.
Não tem nada,
mano.
Só tô perguntando. Não, eu acho que o Kim deu uma surtadinha, virou anti-Bolsonaro demais.
Tá, pode ser que. Ele faz parte do MBL, né?
O louco é aquele lá. Qual que é o louquinho do MBL?
Deixa os caras em paz, bicho. Deixa os caras em paz, bicho. Pô, deixa os caras lá no canto deles. Deixa eu perguntar uma coisa mais interessante pro Monark.
Falou que a pergunta é um lixo.
Não, falar dos caras. Deixa os caras em paz. Deixa os caras em paz.
Eu gosto do Kim, que a gente fina. Ele é nerdola como eu, entendeu? De games
nerdola.
E tal.
Coach One Piece, eu gosto dele.
O Kim é nosso parça aqui também.
Eu gosto dele.
Bem não.
Gosta nada.
Bem não. Quer xingar os caras?
Não.
Quer xingar?
Deixa eu perguntar aqui do Fritada. Que você participou do Fritada, não foi?
Foi.
E aí?
Foi anteontem.
Foi anteontem? Como é que foi?
Foi legal pra caralho. Eu acho que é um bom programa pra provar o meu ponto de liberdade de expressão. Eu posso estar lá sendo zoado de todas as maneiras possíveis, e tá tudo bem. Tudo bem falarem merda de mim, tá tudo bem me xingarem, eu não sei o que, me zoarem. Não tem problema nenhum, isso é ótimo, é positivo que as pessoas tenham essa liberdade, entendeu?
São vários humoristas?
São.
A criação é do Portugal, né?
É, o Portugal trouxe do Portugal. O formato.
Deixa eu te perguntar, e o teu canal lá no Rumble, você tá atrás de patrocinadores? Como é que você tá fazendo pra monetizar lá?
O Rumble me paga uma grana todo mês.
Tá, ótimo.
E aí... contrato fechado.
É. Ótimo, hein? Eu tenho, tipo, um mínimo garantido. Se eu... Show através de bola, propagandas que eles põem lá.
Já faz uma ponte, nossa. É.
Ah, eu passei o contato pra vocês aí, do Rumble. Mas eles não... Eles estão... O problema é que o Rumble precisava estruturar a plataforma pro Brasil antes de pegar um monte
só
de...
Só tem inglês, né?
Exato, não adianta nada. Eu acho que até foi um pouco de tiro no pé dos caras, porque quando eles me chamaram, eu chamei muita atenção para a plataforma, mas ela não estava madura o suficiente para converter a atenção que eu chamei, entendeu? Então, para o brasileiro médio, ele não fala inglês, né?
Sim.
Então,
até o nome é estranho.
Rumble, né?
Rumble, que cara, você vai conseguir escrever.
O Google me ajudou.
É Rumble. Rumble.
Rumble.
Rumble.
Rumble.
Rumble.
Eu já sei. É uma fonética que não é normal aqui de se falar, né? Então, tem várias coisas que eles têm que melhorar antes de investir em pegar mais influenciadores para ter ali, né?
Pô, mas é legal que eles compraram você, compraram a tua produção, né? Isso é bacana mesmo.
Sim, compraram a exclusividade do ao vivo e do vídeo na íntegra.
Isso é muito legal. Top. Isso é muito legal.
E agora... sabe quem são os donos, não?
É o Chris, eu não sei falar sobre o nome dele, Pivesiak, ele é um canadense. Uhum. É, só ele. Deve ter mais donos, né? Eles receberam investimento aí.
Receberam bastante.
Recentemente e tal. Não sei como que é o quadro societário lá deles exatamente.
Agora, Monark, já que o nosso querido Marco Antônio sempre traz a baila Bolsonelson, o que você acha aí dessa polarização? Você que é um cara que sempre dá muita opinião na internet, de questão política, vai, opinião de tudo, e por isso que eu gosto muito dos teus comentários. Eu perguntei isso pro Ricardo Salles, porque eu acho isso, eu não concordo com essa equivalência, eu acho ela muito, ela não tem como comparar quase ninguém com ele. Mas o que você acha dessa equivalência do Lula e do Bolsonaro? Você acha que existe o pessoal que está em dúvida? O pessoal fala, não, nem Lula, nem Bolsonaro. O que você acha dessa equivalência? Ela é... Você acha que ela é proporcional? E se você tem um lado para tomar aí nessa provável, esse provável segundo turno eterno?
Eu acho que existe uma equivalência no sentido que cada um representa um lado da polarização. Certo. E aí, nesse sentido, eles se equivalem. Agora, pessoalmente, quem eu preferia que ganhasse, né? Eu não vou votar em ninguém, para ser sincero, porque eu já tô completamente desacreditado do sistema político. Para mim, toda vez que eu voto, eu me sinto um idiota. Eu sinto que eu tô só aumentando a mentira, fazendo com a mentira, como se a gente tivesse escolha de quem tá no poder, se perpetuar, entendeu? Então eu prefiro me abster e falar assim, ah, mano, foda-se.
Tá niilista, né? Você virou um niilista.
É difícil não virar, viu?
Você é religioso?
Não sou religioso.
Agnóstico?
Não. Sou agnóstico, sim. Eu acredito em Deus. Eu prefiro acreditar em Deus do que não.
Boa.
Porque não acreditar em Deus, pra mim, seria psicologicamente muito torturador. Seria tipo...
Mas que Deus, ele vai cuidar de você na hora que você atravessa a rua?
Ô, Marco! Então, Marco!
Não, eu não acredito nesse Deus pai, entendeu?
Ele tá solto, menino, ele tá solto.
Mas, Monark, isso aí que falou que não vai voltar em ninguém. Pô, você tá com o avião, tá caindo, você tá dentro do avião. O piloto morreu, aí tem um copiloto.
É lógico,
muito
doido, nego reza na hora, velho.
Não, não,
o avião
exato,
tá caindo.
Sobre ele não votar em ninguém.
Mas nessa.
Tem como ter um menos pior, pô.
Pai,
tem
nessa, menos pior. Na minha analogia, o avião tá caindo e tem dois pilotos ali. Só que os dois estão drogados e inconscientes. Não importa quem escolheu o avião, vai continuar caindo.
Mas então, o Bolsonaro não seria um cara que tá defendendo a liberdade de expressão, como a gente falou?
Sim, ele tem uma retórica muito mais positiva do que o... Cara, eu não votaria no Lula, assim, nem que uma arma tivesse apontada na minha cabeça, entendeu? Agora, se uma arma tivesse apontada na minha cabeça, eu votaria no Bolsonaro. Tipo, eu prefiro, nessa questão de liberdade de expressão, que o Bolsonaro ganhe. Eu acho que se o Lula ganhar, é que tem algo bom que pode acontecer se o Lula ganhar, entendeu? Às vezes precisa piorar muito pra melhorar.
Mas tem um problema que, às vezes, não melhora mais.
Acho difícil.
Ele saiu, Venezuela. Venezuela.
Argentina. Bolívia,
Argentina.
Esses lugares... Argentina.
É, agora vai ter que falar muito
segundo. Graças.
Não.
Argentina.
Quando você coloca um esquerdopata no poder, essa galera insana, tarada por aprovar a lei de tudo que é fobia, a gente... Putz, vai ser difícil, viu? Cara, assim, muita gente falando em... E não é demagogia falar de sair do Brasil, mas tem muita gente que fala que vai sair do Brasil.
Eu tenho muita vontade de sair do Brasil também, viu, cara? Tô cada vez mais com vontade nesse sentido. Você
tem cara de Miami, amigo do Paulo Figueiredo.
As ideias.
É, bom, sei lá onde que eu iria para os Estados Unidos, mas para os Estados Unidos seria um bom lugar para ir.
É o melhor lugar, né?
Na minha opinião, é, com certeza. Mas, é, eu acho que talvez... O lado bom se o Lula ganhar é que vai ficar... Vai, a oposição vai se unir contra alguém que tem um viés errado nesse sentido. E talvez ele possa, o Congresso possa fazer mais coisas. Talvez o Bolsonaro tenha se alinhado muito com o status quo e ter essa carga positiva de liberdade de expressão. É tipo um cara que fala umas coisas legais, mas que no fundo ele não muda nada. E aí a gente fica não muda nada. Talvez com o Lula a oposição consiga mudar alguma coisa, sei lá. Pra mim, eu acho que é tudo...
Mas ele financia todo mundo, chega lá...
Política é política, meu amigo. Política...
É, mas a gente vive, né? Na política, caramba.
É isso aí.
Falando baixinho.
Você tá falando bonitinho.
Baixinho pra galera.
Ressaca.
Que ressaca, isso aí ontem.
Eu tô ligado. Eu tenho provas cabais aqui, mas deixa isso pra lá, né, Dedê? É melhor a gente esquivar o negócio. Deixa pra lá. Monarqui, pô, quero agradecer. Pô, você é nosso parceiro, nosso parceirão, sempre...
Sempre que quiser, tô aí.
Pô, eu estive lá algumas vezes por indicação do Alba no início do Flow. Sim. Ainda, quando eles criaram toda aquela gama de podcasts, tal, Vinheteiro, Sim. Os caras do Podpah, a turma toda. Não, eu fui lá uma vez ver, porque eu queria fazer um podcast na época, eu quase cheguei a usar os estúdios dele pra fazer lá no início.
Ia perder também.
É. Se bem que esse aqui o vinheteiro se ferrou.
É. Não, o vinheteiro ele desistiu, né?
É.
Por causa do Cocos, né?
É.
Ela falou uma merda.
Quem?
O
vinheteiro se ferrou. É. Ó, o Vilela foi pro Inteligência.
É, o Vilela se deu bem, né?
Se tá deu bem. O Podpah também.
Se deu bem pra caralho.
E você, que foi o criador, se ferrou.
Só me dei mal, né?
Você foi o que mais se fudeu, na verdade.
Tipo, é verdade.
Você devia exigir uma porcentagem de cada podcast, 5%.
Seria bom, né?
Gostoso. Pô, Monark, valeu demais.
Valeu.
Obrigado pela tua presença. E vou agradecer meus parceiros aqui.
Prazer.
Marco Antônio. Desculpa. Tá soltinho.
Não, hoje eu exagerei.
É. Rodrigo Souto.
Solto.
Agradecer nosso patrocinador Dry Max. O Geraldão tá aqui, ó. Faturando. Achei que você ia correr, ia vazar correndo. Não esqueça. Ah, eu queria pedir pra colocar o site da Dry Max, drymaxco.com. Você pode acessar lá, ou é melhor ou nada. E vamos ver, quem sabe a gente não consegue convencer de trazer o fundador aqui nos próximos programas, né?
Show. Mas sabe o que, mudando de assunto, a mina do Summit ali, a gente nem deu moral pra ela.
Tá aqui também, a Tati Joy tá aqui, ó. Ó aí na tela, Dry Max Co.
Obrigado.
É.
É, você também gosta de todo mundo, né?
Bom,
o Sam, agora tá mirando em todo mundo.
É,
né?
Tá mirando em todo mundo. É que ela tá sem o microfone.
Tá sem microfone.
Ela tá sem microfone, não adianta ficar batendo papo aqui. Pessoal. Não, vamos que vamos. Gente, vou agradecer a equipe maravilhosa, Igor, Magal, Luquinha, todo mundo que tá aí nos bastidores. Por onde anda Tutu?
Criativo?
É, o Tutu. Tá na noite, ele tá na noite. Luquinha me passou no ponto aqui. Bom, agradecer toda a equipe maravilhosa que fez esse cenário acontecer, que agora o negócio tá ficando bonitinho, hein? Tá
bonitinho. Reclamaram, mas eu fiz, mas tá torto. Não tá.
Você não fez nada, Delário.
Eu mandei fazer.
Você não fez nada.
A arte, eu que fiz a arte.
Tá bom. Monarqui, mais uma vez, tamo junto. Conta com a gente. Beijo grande pra todo mundo, audiência maravilhosa e até a próxima. Cadê o beijinho?